O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: Ascensão e Queda de um Lavador de Moradias.
É o melhor título de sempre.
Antes de mais, eu quero aqui só tranquilizar duas pessoas a quem eu ainda não consegui contar isto porque estão a dormir. A minha mãe, que está a ouvir isto possivelmente, e a minha namorada, que está a ouvir isto pessoalmente. Eu não consegui falar com elas antes, e suponho que seja alarmante ouvir isto na rádio, não é? Antes de eu lhes contar.
Faz essa preparação.
Ele está
sim,
bem,
sim.
Ele está bem.
Mas estou bem. A minha irmã também não sabe disto. Malta, eu sei que estou com um olho negro, e eu sei que este olho negro coincide com a entrada na minha vida de uma máquina lavadora de alta pressão.
Oh, Pedro, oh, desculpa, Nuno, deixa-me só fazer aqui para os nossos ouvintes que ainda não te viram, não te conseguem ver.
Sim, 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 queres escrever?
Olho negro é vago
e fica a quem?
Trata-se de um nigérrimo papo que ele tem por baixo do olho.
Eu, quando cheguei aqui ao estúdio, todo óculos escuros, para não chocar as pessoas,
sim,
não é?
Sim, sim.
E o Vasco pediu-me para eu levantar os óculos para mostrar. Curiosamente, a reação do Vasco foi: ah, ok.
Não, e depois
eu
pensei que era muito pior.
Não, dá para disfarçar.
O Vasco disse: não, tudo bem, tudo bem.
E Ricardo Araújo Pereira:
é o pai de todos os olhos negros, este. É o pai
é o papo.
De todos.
E exclamaste papo várias vezes.
Mas repara, papo.
Mas consegues ver o olho.
Está bem, sim, mas é que não é uma coisa do género: ah, está assim um bocadinho violeta. Não, é um nigérrimo papo.
Como é que tu fizeste?
Bom, para já, epá, eu tenho que sublinhar isto: as duas coisas, a máquina lavadora de alta pressão e o meu olho negro, estão totalmente desligadas uma da outra. Aliás, há que dizer que, ao nível da lavadora de alta pressão, este fim de semana foi triunfal. Foi triunfal, apesar dos receios da pessoa que eu elegi como consultor oficial de tudo o que seja bricolagem e ferramentas na minha vida, Madalena Abcassis.
Ajudou-te muito, claro. Não foi?
Quando ela soube que eu tinha uma lavadora automática. Não é automática, aquilo não é automático, uma lavadora de alta pressão, não é?
Sim.
Quando ela soube, mandou-me uma série de mensagens no WhatsApp verdadeiramente inquietantes. A saber, vou lê-las: isso é uma arma de morte nas tuas mãos, devias ser supervisionado. E eu esta frase não percebi se ela se referia especificamente ao lavador de alta pressão ou se genericamente na minha vida.
Não é? Na vida, sim.
Devias ser supervisionado, mas claramente a avaliar pelo que me aconteceu ontem à noite e que explica o meu olho negro, sim, devia ser supervisionado. Devia ser. E ela disse ainda, e passo a citar: acho mesmo que não tens capacidade para um trabalho desse. Não fico nada tranquila contigo. E ainda: Nuno, se te distrais e apontas para o pé, ficas sem dedos e depois é capaz do teu corpo não aguentar um pé desdedado, sem ofensa.
Ora, aí está. Eu acho que devia haver um senhor, de facto, da Proteção Civil sempre atrás de ti. É guarda-costas? Não, é só para prevenir aqui incidentes.
Mas eu acho que esta mensagem salvou a tua vida, porque tiveste atenção a tudo.
Sim, porque foi com o fantasma destas afirmações que, de facto, eu liguei a minha nova lavadora de alta pressão, gentilmente oferecida por uma cadeia de lojas à qual faço publicidade. E, malta, tudo correu bem. Quando a Madalena falou na questão de uma pessoa poder ficar sem dedos dos pés, algumas pessoas foram ao meu Instagram confirmar que tinham acidentalmente apontado o jacto aos seus pés, e se não ficaram sem os dedos, pelo menos magoaram valentemente os pés. Havia várias pessoas a dizer isso: epá, eu que o digo, eu levei nos meus pés. Sabe como é que eu evitei isso? Não apontando o jacto para os pés.
Olha, uma boa ideia.
E correu bem, porque é também o que me faz não meter as mãos numa torradeira ligada. Eu tenho esse instinto de preservação. Eu tenho esse instinto de preservação. Claro que ligar a máquina teve um ou outro sobressalto de parvoíce minha. Liguei a mangueira à máquina, liguei a máquina à corrente, ponho a máquina no on, aponto a mangueira para o empedrado, sai efetivamente um esguicho, mas um esguicho muito débil. E o meu primeiro pensamento é: epá, caramba, será que eles, já a pensar no perigo que é meter maquinaria desta nas minhas mãos, deram-me uma versão soft, tipo infantil, não é? Mas assim, não lava nada, está a ver?
Tem um modo de proteção de crianças. E então viraste para a tua cara e voltaste a disparar.
Não.
Daí o olho negro.
Foi. Foi então que me lembrei que a tomada onde eu ligar a máquina estava desativada. E portanto, quando a liguei a uma tomada funcional, o aparelho ganhou vida. Para começar, o motor começa a fazer. E no meu desconhecimento de maquinaria de lavagens, eu nem estranhei que a máquina não fizesse barulho da primeira vez. Até pensei, motor mais silencioso que a máquina do meu vizinho. Não, era silencioso porque não estava ligado. E daí o esguicho débil. Assim que o motor começou a bombar, epá, foi pura alegria. Tudo que era encardido na minha casa é agora alvo, mais alvo que a farinha. É mesmo uma maravilha.
Agora é o teu crochê, é uma maravilha. Aquilo, horas naquilo. Epá,
aquilo é uma maravilha. E até publiquei um vídeo no meu Instagram a pedido popular, mostrando uma surpreendente coordenação. Não sei se vocês viram isso. Uma surpreendente coordenação no manejo daquele equipamento. Eu fiquei orgulhoso de mim próprio. Aquele vídeo em que, no esplendor dos meus 53 anos, em calções, a lavar o empedrado da minha casa,
com os dedos todos,
é um dos vídeos mais de pai de meia-idade nas suas cenas de fim de semana que eu já fiz na vida. Eu acho que me estabeleci oficialmente como um adulto naquele momento. E estou feliz por estar registado em vídeo. Para dar mais espetacularidade, publiquei o vídeo em câmara lenta. Arrependi-me dessa ideia, porque várias pessoas, não percebendo que o vídeo estava em câmara lenta, disseram: "Um jaque não é suficientemente forte." Eu pergunto-me se essas pessoas, quando veem a repetição de um golo em câmara lenta, dizem: "O chute na bola não foi suficientemente forte."
Como é que o guarda-redes não apanha isto? Vai tão devagarinho.
Sinto que ficaste muito irritado.
Fiquei. Portanto, foi um fim de semana incrível a esse nível. Eu estava com a autoestima lá no topo, mas vocês sabem que eu tenho uma teoria sobre mim. E a teoria é a seguinte: se existe uma entidade superior, eu sou o seu juguete.
Vamos pô-lo no sítio certo.
Eu não
tu entendes
posso...
que essa entidade viu-te a mexer com a máquina todo contente e pensou: espera, que eu tenho aqui uma coisa guardada para ti.
Eu não posso queixar que nada do que me acontece é verdadeiramente grave, ok? Mas é desagradável sempre e é embaraçoso o suficiente. E os timings são sempre ótimos para eu acreditar que sim, lá em cima há alguém que, quando eu estou bem e confiante, pensa: Não.
Mas isso, alguém
não.
É teu amigo e pensa: não, eu preciso de uma história. Com isto não vai lá.
É melhor pensar assim, de facto.
Com isto assim. Não vai lá.
O contributo que tu acabas de dar para a teologia.
Então não é.
Que é: se existe uma entidade superior, eu sou o seu juguete. Chupa São Tomás de Aquino.
Eu acho que a minha autobiografia devia chamar-se O Juguete de Deus.
Isso.
Não era lindíssimo, porque sou importante, apesar de ser fezes. Bom, um dos primeiros sinais desta minha teoria é uma história que vocês conhecem, que já contei várias vezes, vale a pena lembrar nessa altura, que é aquele dia em que eu aprendi a nadar na piscina do Benfica. E estava a voltar a casa com um colega meu, segunda circular fora, a pé, não é? Feliz e contente, incrível, pá, aprendi a nadar em duas aulas! Afinal, sou incrível, não sou deprimente! Pá, que maravilha, aprendi a nadar em duas aulas! Segundos depois, estava a dar a cabeçada da minha vida numa placa de indicação de trajetos, entre cujos postos eu decidi passar, não me apercebendo que a placa estava baixa demais. E como se não bastasse, uns metros mais à frente, voltei a amarrar com a testa numa segunda placa de indicação de trajetos.
Duas!
Eu sabia duas. Fazem mal as coisas.
Na caderneta de cromos.
Mobiliário urbano, que é agressivo. Pá.
Epá, e oficialmente baixei a bolinha. E percebi: eu não posso regozijar-me de nenhuma conquista. Pois na esquina seguinte, claro, estará em embaraço.
O problema é que ficas muito tempo a pensar no êxito. Não,
talvez.
A vida
eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Não. Eu já sei que na esquina seguinte estará algo que me fará engolir a minha alegria e calar a boquinha. E no fundo foi isso que voltou a acontecer ontem à noite. Eu estava em casa com o meu filho e a namorada dele. O pai dela foi buscá-la. O Pedro, cavalheirescamente, foi acompanhá-la ao carro do pai. Eu, ligeiramente menos cavalheirescamente, porque estava descalço, acompanhei-os aos dois até ao portão da minha casa. O portão da minha casa tem umas escadinhas. Quando despedi-me da namorada do Pedro, deixei que eles saíssem e viro-me para voltar para dentro de casa.
Bom,
problema.
Bem.
Bom, isto passou-se.
Sim.
Estupidamente, eu achei que estava no último degrau da escada e movi o meu pé com a certeza de quem sabe que há lixão. Não havia, pois eu estava no penúltimo degrau da escada.
Olha-me Deus.
E como dizem os depoimentos de transeuntes em reportagens de tragédias, foi tudo muito rápido. Pá, foi tudo estupidamente rápido. Portanto, não só não tinha chão, pus mal o pé que não tinha chão e desabo que nem uma árvore, sem que ninguém tenha tempo de gritar antes: Madeira! É tão rápido que eu nem vou a tempo de meter as mãos à frente em condições. Da mão direita ainda tento ao seu melhor, mas vou com o lado direito da cara ao chão e no fundo há uma espécie de colaboração entre o chão e os meus óculos para me darem cabo da maçã do rosto e do olho. A lente dos óculos ficou toda raspada. Vejo a haste direita dos óculos sair disparada que nem um dardo à minha frente.
Felizmente, no sentido oposto ao sítio onde tu estás.
Felizmente, sim. E eu fico uns segundos a processar o que aconteceu. Com a cara durida, os joelhos duridos, que estão esfolados, não é? E a mão direita durida. Todas essas partes, agora, horas depois, estão ligeiramente menos duridas, mas ainda inchadas.
Claro.
E eu lembro-me das primeiras palavras que disse após aterrar do meu voo. Palavras que eu disse para ninguém, no fundo, talvez para a minha cadela chiclete, que foi a única que estava ali ao pé e que assistiu a tudo. Com um nítido ar de quem diz: este é parvo. As palavras que me saíram da boca foram: epá, ganda tralho. Disse eu. Adorei.
É só um comentário denotativo.
Bem
nosso.
Jovem, bem jovem. Depois de se matar.
Adorei que ninguém tivesse visto. Essa parte foi boa. Epá, era terrível. À frente da namorada do Pedro e do pai, de repente, não é?
Sim, sim.
Cair assim, não. Ninguém viu. E essa parte foi de facto muito boa. Foi muito positiva.
Esse olho, como o Ricardo descrevia aí bem, o que vale é que não tens um programa de televisão para gravar
sim,
hoje.
Sim, sim, sim.
Aham. Uhum. Uhum. Boa sorte à maquilhadora.
O Vasco chama de fotografia para a Anisa. Já estou a falar com a
produção. Sim, a maquilhadora já foi a levar mesmo lá comprar a cinema.
Certifica-te que não dizes olho negro. É um nigérrimo papo!
Um nigérrimo papo! Mas pronto, mas gostei mesmo que ninguém tivesse visto. Essa parte foi muito boa e eu já aqui contei em tempos que uma vez presenciei a queda aparatosa de um senhor por uma rampa de terra que havia em Benfica, ao pé da casa da minha mãe. Ele desequilibrou-se em cima, foi de arrasto até abaixo, passou
por rojo.
Mim, foi de rojo, passou por mim numa nuvem de poeira, todo torto, e perante o meu olhar incrédulo, ele disse algo que eu sempre pensei que diria se me acontecesse algo assim, se as pessoas estivessem a ver. Ele levantou-se enquanto limpava as calças e disse: muito bom, muito bom. Pá, quase como se tivesse sido dele a decisão de ir por ali abaixo.
Isso.
É um bocado aquele conto do Woody Allen, um tipo que está a assistir a uma ópera, na primeira noite debruça-se, cai e depois sente necessidade de cair todas as noites.
Exatamente.
Naquele momento específico da ópera.
Estar lá, exato.
Tu viste lá. Isto
a propósito. Não.
Tu viste o olhar desse homem, aquela autossatisfação.
E aí o controle.
Estive muito bem. Bom, muito
eu
bom.
Controlo,
a limpar-se todo, muito bom.
Espetacular.
Mas pronto, como naquele momento não havia nenhum ser humano à minha volta, eu apenas me limitei a decretar uma espécie de crítica à minha queda, não é?
Sim, sim.
Só volta das estrelas. Epá, ganda tralho. 4 em 5.
Mas olha, diz-me uma coisa, mas foste visto por um médico? Não,
epá, não, simplesmente não. Por gelo.
Gelo olho... sob a forma de?
Sob a forma, já lá vamos. Nessa parte. Eu, só para fazer um balanço da coisa, o meu olho negro, o meu olho direito está de facto um papo nigérrimo, que nem os clássicos olhos negros de quem anda à porrada. E por isso eu pensei bem se quereria contar-vos a verdade ou surpreender-vos com uma história sobre ter andado à pancada com um bando de meliantes. O que eu acho que faria melhor pela minha autoestima, não é? Vocês iam, epá, sim senhor, ganda Marco. Só que isso era mentira e eu não consigo viver na mentira, portanto, eis-me a assumir aqui este deprimente tralho por mau cálculo sobre degraus. Entretanto, o meu filho volta, depois de levar a namorada ao carro do pai, para me encontrar sentado na cozinha com o quê? Com um saco de coentros congelados no olho. Foi a primeira coisa que eu agarrei.
É a melhor maneira de temperar isto.
E encontro a chamada solidariedade adolescente, que consiste em quê? Ele pergunta: ei, o que é que se passou? Eu respondo: dei uma ganda queda. Ele diz: há sangue? E eu: ah. E ele: epá, então não quero ver. Mas atenção, o meu filho manteve o interesse solidário à distância. Foi-me buscar pensos e tudo. É um bom filho, apenas não quer ver sangue. Quem é que o pode censurar, não é? De seguida, sinto uma tremenda necessidade de desabafar com pessoas de quem gosto. A minha namorada, vocês. Só que era meia-noite e tal, estava tudo a dormir. Mando uma mensagem para duas pessoas que eu sei que não dormem: Bruno Nogueira e Filipe Melo. Foram ambos muito queridos, mas o Bruno não resistiu em mandar-me uma mensagem, epá, que obviamente me fez rir pela noite fora. Bastaram quatro palavras óbvias. Depois de eu contar o que me tinha acontecido, diz ele: a idade das quedas.
Olha, mas há aqui ouvintes.
Está inaugurada, não é?
Há ouvintes muito curiosos que perguntam: olha, só uma questão. A Câmara dos Pássaros não apanhou isso para nós vermos?
Não, é pá, curioso. Não, 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 não.
Uma vez que tu puseste coentros no papo, no gérrimo papo, sabes o que é isso?
O que é?
Bolhão papo.
Bravo, bravo, faz sentido. Faz sentido.
Bolhão papo.
Oh, Marco,
só para terminar, epá, perante a idade das quedas, eu tenho. Pá, são 53, não são 83. Eu sou um homem de andar firme e seguro. Eu ainda só vou à casa de banho uma vez à noite e tudo, com um excelente jacto de xixi. Eu faço um programa de televisão onde por vezes carrego ao colo pessoas com 80 quilos. O tal programa de televisão cujas gravações começam hoje. Hoje, dia em que eu ostento um nigérrimo papo.
Pá, é um estilo.
Epá, eu espero que os milagres da maquilhagem consigam resolver isto. Acho que a maquilhagem está muito avançada hoje em dia, não é?
Sim, sim. Sim.
E se eu apresentasse com uma pala?
Ah, pá, sim.
Dava estilo.
Não ia dar nada nas vistas.
Ia distrair imensas pessoas de tudo o que estava a acontecer. Ninguém estava a ouvir nada do que eu estava a dizer, não é?